Então vamos lá. Como acho que a maioria já sabe, eu estou recolhendo nos estudos do espiritualismo ecumênico partes desses estudos, estou organizando eles por assunto, em temas, né? Para ficar mais fácil a nossa pesquisa. Essa organização recebeu o nome de Pílulas de Felicidade. E o Joaquim pediu que eu conversasse sobre essas pílulas de felicidade. Na verdade, a conversa hoje não vai ser exatamente sobre pílulas de felicidade. Mas vai ser, na verdade, overdose, né, Renato? Tem muita, né? Na verdade, vai ser sobre estudo, sobre estudar. Porque o objetivo de separar em assunto é exatamente esse, o estudo do ensinamento. Faz 12 anos que o Joaquim faz palestras pessoalmente, na internet, nas festas. Tem muito material. E algumas vezes ele fica repetindo pontos de vista, o que ele já falou antes. E a ideia de juntar esse ensinamento foi exatamente isso. Dar de uma forma mais fácil de achar as opiniões do espiritualismo ecumênico sobre determinados assuntos. Então, na verdade, são estudos. Nós vamos falar de como estudar os ensinamentos. E para isso nós vamos usar essas pílulas da felicidade. Eu vou começar com uma, só para a gente entender o estudo. Depois podemos falar de qualquer outra, ok? Então eu vou ler um texto de uma pílula que está no assunto felicidade humana, vida humana, papéis a serem desempenhados na vida. Diz lá o texto retirado dos estudos: cada um tem um papel na divina comédia humana que precisa exercer. Vou dar um exemplo: um advogado. Os profissionais que atuam na defesa dos direitos dos seres humanizados acham que deveriam vencer todas as causas em que atuam. No entanto, tem muitas vezes que eles não conseguem lograr êxito no desempenho de sua função. Aí um participante disse: depende do infringir a lei ou não. E Joaquim continuou: errado. Tem muitos que não infringiram a lei que os advogados não conseguem tirar da cadeia. Mas tem outros que com certeza infringiram que nenhum advogado consegue prender. Por que isso? Porque o papel do ser humanizado advogado é advogar e não prender ou soltar, o que faz parte da lei maior, do planejamento karmático da existência daquele outro ser. Portanto, cumpra o seu papel sem intencionalidade, ou seja, advogue sem esperar soltar ou prender ninguém. Faça o melhor de si, mas não espere resultados, ou seja, não tenha intencionalidade. Essa é a pílula. Esse é o ensinamento. Vamos falar um pouquinho dele. O que o Joaquim quis dizer com isso? Quis dizer que nós, ao longo da vida, vamos executando os papéis. E que na execução desse papel, nós não temos condições de gerar resultados para o trabalho. É isso que a pílula fala. A pílula fala que a dona de casa, o profissional liberal, o diretor de uma empresa, o office boy, o marido, a mulher, o filho, todos os papéis que existem na vida são vivenciados por seres humanos. Mas que o ser humano que vivencia esses papéis pode, no máximo, participar da ação. Mas ele não pode, ele não consegue dar um resultado àquela ação. Essa é a pílula da felicidade, esse é o ensinamento. Faça o que você fizer, imagine, tenha a certeza que o resultado não vai depender do seu trabalho. A partir dessa pílula, ou a partir desta informação, nós temos que usar isso para nos curar. Daí o nome pílulas. E curar o quê? Curar o sofrimento, que é o mal, é o mal de todo ser humano. Mesmo não nos ligando em coisas espirituais, todos dizem que querem ser feliz. Então ser feliz é o bom. Então se ser feliz é o bom, sofrer é o ruim, é o errado, é o mal. Então pílulas de felicidade são remédios contra o sofrimento. Essa pílula que eu acabei de falar, esse ensinamento que diz que nós podemos trabalhar, mas que não podemos gerar um determinado fim àquele trabalho, como é que isso pode agir contra o sofrimento meu? Qual o sofrimento que acontece quando a gente trabalha para um fim e não consegue alcançar esse fim? Boa noite, Miriam. Existem diversos. Um desses sofrimentos que acontece é a culpa. Nós nos sentimos culpados, frustração também, Cap. Frustração, a culpa. Nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos frustrados, porque trabalhamos para um determinado fim e não conseguimos alcançar aquele fim. Então, para isso serve esta pílula. Ela serve para nos dizer que o fim faz sempre parte de um plano maior. Também para não criar expectativa, JB, com certeza. Mas essa pílula serve para que a gente entenda isso. Trabalhe, mas não queira determinar resultados ao trabalho. Se a frustração vier, se a culpa vier, o que a gente precisa é dizer para nós mesmos: olha, eu não tenho condições de gerar resultados. Então por que que eu vou sofrer culpa? Por que que eu vou sofrer frustração? Esse resultado que está aí não fui eu que determinei, não foi falha minha não ter conseguido atingir o objetivo. Isso faz parte do plano maior, como está ali na pílula, né? Que o Joaquim fala aqui, cadê? Espera aí que eu estou tentando achar aqui o pedaço da pílula. Porque o papel do... está aqui. Faz parte do plano maior, do plano karmático da vida daquela pessoa, da nossa. Sim, JB, é a lei do karma. A lei do karma em ação. A reação vai ser sempre aquela que você precisa e merece, não a que você quer que aconteça. Com isso você elimina o sofrimento. Com você brigando contra você, brigando contra a frustração, brigando contra... brigando, viu, Miriam? A Miriam não gosta muito que fale brigar com a emoção, mas é isso mesmo. Brigando com a frustração, brigando com a culpa, brigando com o não resultado, você consegue sair da felicidade, do sofrimento. E isso que nós acabamos de fazer é estudar os ensinamentos do espiritualismo ecumênico universal. O que o Joaquim está tentando nos orientar é para esquecer aquele estudo com a finalidade de aprender, com a finalidade de saber, com a finalidade de conhecer, de dominar o assunto. Eu não estou aqui preocupado se isso está certo, se isso está errado. Para mim está certo. Se isso está certo ou se isso está errado. Eu quero saber no que isso vai poder influenciar na minha luta pela felicidade. Essa é a forma de estudar o espiritualismo. Não é ficar, ah, mas tá bom, mas quem disse que é isso? Ah, mas vem cá aí, por que é esse karma? Por que não foi outro karma? Ah, por que Deus já não fez tudo pronto? Não, isso não me interessa. A partir do momento que eu acredito naquela informação, e eu não sei por que eu acredito, mas eu acredito, eu não vou mais querer saber nada sobre ela. Eu vou sim tentar saber em que aquela informação pode me ajudar. Em que aquela informação pode me ajudar a alcançar a tal da felicidade. É essa orientação que o Joaquim tem passado nos diversos lugares. A Miriam está aí, que pode comprovar. Não sei se tem alguém também de... A Jeane de São Carlos, que já ouviu isso. É isso que ele vem chamando de centro de estudos. E é isso que ele vem chamando as pessoas a fazer. A rever os ensinamentos. E a partir desse ensinamento, gerar curas para o sofrimento. Mas eu falei uma coisa no meio disso tudo que passou desapercebido. Eu falei, eu acredito. Lídia, já te respondo. Eu falei, eu acredito nisso que foi escrito. E se você não acredita nisso? Como é que você faz? Esquece isso. Não tenta entender isso para poder passar a acreditar. Se isso não calou dentro de você, se esta pílula não calou dentro de você, não vai tentar saber se isso é verdade, se isso não é. Como é que pode ser, como é que pode não ser. Esquece essa pílula. Ou seja, esquece esse ensinamento. Ele não serve para você. Agora, te garanto que se você está aqui, dentro desses 12 anos de palestras, alguma coisa te tocou. Ou seja, alguma coisa você acreditou. E dentro dessas coisas que você acreditou, vai ter uma pílula contra a frustração e contra a culpa. É igual remédio. É pílula, é igual remédio. Quantos analgésicos existem aí? Quantos antigripais existem aí, às vezes iguaizinhos na sua formulação, E para você um serve e para o outro não serve. Já para outra pessoa, aquele que não serve para você, serve para outro. É isso que a gente precisa entender. O ensinamento tem que calar dentro da gente. Ele não tem que ser compreendido como cultura. Tem uns que calam, tem outros que não calam dentro de nós. Ou seja, tem uns que a gente acredita facilmente e tem outros que a gente não acredita facilmente. Não queira ficar descobrindo o certo das coisas. Usa aquilo que calou em você. Usa aquilo que para você caiu a ficha. Por isso são 12 anos de palestra. É, tem gente que eu já vi escrito aqui, aliás, eu vi inclusive na semana passada. Ah, eu vou embora, o Joaquim já falou isso diversas vezes. Sim, mas cada vez que ele fala de uma forma diferente. E cada vez que ele fala, cai a ficha para alguma pessoa. Ou seja, calou, o ensinamento calou dentro de alguém. É isso que é o trabalho que a gente está se propondo a cada 15 dias fazer aqui. Rever essas pílulas, conversar sobre essas pílulas. Mas como disse a Jeane agora aí, é a pílula que para ela, que ela usa para tratar a culpa dela. É exatamente essa que ela usa e que você pode usar se você aceitar. Se você não aceitar, amanhã, nós vamos, na outra semana ou mais tarde, nós vamos estar falando de outra pílula, que aquela pílula você acerta e pode ser a que vai te curar. Isso é estudar o espiritualismo. Ficar querendo saber quem é Deus, quem é o Espírito, ficar querendo bolar sistemas para explicar o universo, para explicar quem sou eu, isso não me interessa. Isso não vai, como o Joaquim tem dito muito ultimamente, isso não vai fazer ninguém ganhar o jogo. Porque ganhar o jogo é ser feliz. E saber quem eu sou não vai me fazer feliz. Acho que pelo contrário, né? Tem um texto que eu coloquei agora há pouco do Cristo, olhar no interior, no espelho. Acho que se eu souber realmente quem sou eu, o negócio vai ficar mais feio ainda. Então eu prefiro a ignorância. E aí vem a frase que Joaquim não cansa de falar: louvado seja Deus que mostra aos simples o que esconde dos sábios, né? Então é isso que a gente pretende fazer aqui, como fiz com essa pílula agora, e lendo pílulas e conversando sobre pílulas, e quem quiser pode guardar essas que eu tenho mandado por e-mail. Quem quiser, me manda um e-mail, eu estou condensando todas essas pílulas num arquivo doc, e estou atualizando toda semana para quem já pediu, para eu mandar esse arquivo para eles. Quem quiser é só me avisar, me manda um e-mail particular, e eu coloco nessa lista. Toda semana está saindo. Vocês terem uma noção, hoje estamos com 70 páginas. 70 páginas de pílulas. Deve ter aproximadamente uns 150 a 200 assuntos diferentes. Então é muita coisa, tá? Antes da gente abrir aí quem quiser falar, deixa eu ver as perguntas aqui. A Lídia Maria falou: ser feliz sem saber o que é ser feliz. Exatamente, Lídia. Quando você depender de saber o que é ser feliz para ser feliz, você não vai ser. Tem uma palestra que alguém fala para o Joaquim: eu estou tentando. Ele diz: para de tentar, que enquanto você tentar, você não é. Seja feliz. Só isso. Felicidade dentro daquilo que foi proposto pelo espiritualismo. A paz interior, estar em paz consigo e com o mundo, e a harmonia, estar harmonizado consigo e com o mundo. Essa é a felicidade. Então se harmoniza com você. Se você não gostou do que você fez, diga: e daí? Foi o que eu fiz, acabou. Se você não, se vierem críticas de dentro de você pro que você fez, para, deixa pra lá, foi o que eu fiz, acabou, não tem mais jeito. Se der, eu faço diferente da próxima vez. Se não der, também não vou fazer. E se harmonizar com os outros, né? É dizer, ele tá certo por me xingar, ele tá certo por me dar o tapa na cara, ele tá certo por me ofender. Ele tá certo, ele acha que tá certo, então ele tá certo. Vinícius, eu vou pedir ao Guto. Guto, escreve aí o meu e-mail, que eu sinto, se eu parar aqui eu vou me perder. Aí quem quiser manda um e-mail para isso aí. Você faz um favor para mim, Guto? Eu acho que você sabe decorar meu e-mail, né? Estou procurando outras perguntas. Que bom, Cap, que você está feliz, Cap. Que maravilha. Praticando a meditação do autoconhecimento, saber quem é você. Paz, Neis, eu continuo devendo a você, viu? Que esquema dos áudios, Aletaca? Não entendi essa pergunta. Aquele esquema dos áudios vai acontecer? Não sei. Fábio Ramos. Mas Firmino, no fundo você sempre vai olhar pelo canto do olho se questionando: tô sendo feliz? Sim, Fábio. Isso se chama atenção plena. Você está... Quando você parar de se questionar se está sendo feliz, você vai deixar de ser feliz. Você tem que se questionar o tempo inteiro se você está conseguindo ser feliz. Como diz o Cristo, os passarinhos têm seus ninhos, a raposa tem suas covas, mas o homem não tem onde descansar a cabeça. Você tem que ficar o tempo inteiro se questionando se você está sendo feliz, se você está dando vazão ao sofrimento. Já te respondi, Fábio. Ah, sim, Ale, você fala dos áudios que eu gravei. Eu pretendo ir gravando algumas coisas, mas vamos ver. Essa conversa que nós tivemos agora sobre a culpa, Ale, eu gravei. Na hora que eu fui salvar, o Audacity desligou e eu perdi tudo. Então eu estou dando um tempo que eu acho que não é o momento ainda. Mas eu volto sim. Neis, esse lance de achar que o outro está certo enquanto se achar que o outro está fora, é um indivíduo à parte, não rola. Se consciência de que o outro é o seu próprio reflexo, aí muda. Neis, essa é uma pílula que você engoliu. É a sua forma de trabalhar o sofrimento que o outro te faz. Mas não é uma forma universal. Tem gente que não vê o outro dentro de si e consegue, não digo dar a ele o valor de certo, mas consegue não brigar com o outro. Então você acabou de reforçar as minhas palavras. Tem ensinamento que cala em umas pessoas, tem ensinamento que não cala em outras pessoas. O que não calar para você, esquece. O que calar para você, não fica querendo saber por que, que você acreditou, se está certo ou se está errado. Toma a pílula. Ficou claro, Neis? Caroline. Seria plantar sem saber se vai colher ou tudo que se planta colhe? Caroline, todo mundo que planta não sabe se vai colher. Depende do tempo, depende do solo, depende de uma série de fatores. É isso sim, é plantar sem saber se você vai colher. É isso que fala a pílula. É fazer a sua parte, que é representar o papel, sem dar a ele um fim previsto. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Você não sabe o que vai acontecer. É, tem uma outra parte falando sobre isso, que o Joaquim diz: faça o seu melhor. Se entregue. Se é isso que você quer fazer, se é isso que você quer buscar, se entregue. Agora, não espere que por causa da entrega, por causa do trabalho, vai acontecer o que você quer que aconteça. Só isso. Cap, eu estou feliz porque comprei um carro novo. A vida melhorou. Eu paguei minhas dívidas, limpei o meu nome e agora comprei um carro novo. Mas estou também me observando. Sei que bens materiais são apenas coisas. Mas inevitavelmente fiquei feliz. E não há, Cap, e não há o menor problema de você ficar feliz. É só isso. Essa felicidade, porque você comprou um carro, porque você conseguiu pagar dívidas, porque você limpou o nome, não dá para você fugir disso. Por quê? Porque ela é ego. Ela é ser humano. E se ela é ser humano, ela vem para você. Então tá, tô feliz, tô. E daí? O que eu posso fazer? Nada, tô feliz. Não se culpa por isso também não, viu? Vamos ver outra aqui. É, eu acabei já te respondi, né, Cap? Não se preocupa. Deixa pra lá, se alguém perdeu, o problema é dele, cara. Quando o Flamengo ganha o jogo, Cap, eu não quero nem saber. Eu vou rir da cara dos outros. Wicral, a plantação é obrigatória. A colheita seria em função da intencionalidade? Não. A intencionalidade não gera nenhuma colheita. O que gera a colheita, Wicral, é o plano karmático. É a vida. Só isso. Quem vai gerar a colheita do seu trabalho de hoje é o seu destino, é o seu futuro. E o seu futuro é o plano karmático. Ô Mário, tudo bem? Não deu para entrar terça-feira, desculpe, viu? Mário, você continua recebendo? Eu não sei se eu te coloquei de novo na lista. Eu mandei a primeira, mas já tem bastante, viu? Se você quiser, eu te coloco de volta. Procurando, bom. Miriam, confiar na vida. Esse ponto, ao meu ver, feminino, é muito importante. Plantar e não saber se vai colher o que se plantou é confiar na força maior. Então não há nada para se preocupar, não há futuro certo, tudo é incerto. Outra pílula, Miriam. Nós estamos falando de fé. Olha o que eu escrevi hoje sobre fé. Vou ler mais uma pílula que eu escrevi hoje, está no tema fé em Deus. Será que quando você pede ao Pai que supra suas carências, está tendo fé nele? Se você pedir o que quer, o que lhe trará satisfação, sua fé, entrega, estará sendo exercida em você mesmo e não em Deus. Isso porque acredita apenas em você, nas suas verdades, no que você sabe que precisa. A fé em Deus é exercida quando se confia que o Pai sabe melhor do que você aquilo que precisa, como ensinou Cristo, quando disse que essa deveria ser a forma, intenção, ao se rezar o Pai Nosso. Ele foi bem claro: quando orarem, não peçam nada, pois o Pai sabe melhor do que você o que você precisa. Portanto, a fé em Deus existe quando se quer para si a vontade de Deus, que aconteça aquilo que Ele sabe que é melhor para nós. Aliás, o que Ele quer é o que está acontecendo, senão pela sua onipotência teria alterado o rumo dos acontecimentos. É exatamente isso que você acabou de escrever aqui, Miriam. Essa é outra pílula. Então, reforço. Para o caso da ansiedade, para o caso da frustração, essa é uma pílula que você tomou. E esse aqui é, vamos dizer assim, o barato desse estudo. Você tem pílula para tudo. E mais do que pílula para tudo, você tem N pílulas que servem para a mesma coisa. Volto a repetir o exemplo do... traz o exemplo que eu citei do analgésico e do antigripal. Existem diversas marcas com vários princípios ativos. Para uns, um faz bem, para outros, outro faz bem. O ensinamento é exatamente isso. Tem ensinamento que faz bem para alguém, tem ensinamento que cala fundo, tem outros que não. Miriam, isso traz angústia, não saber o que será amanhã. Lá nas pílulas, Miriam, tem o agora. E aí você vai descobrir que você pode saber qual será o seu amanhã, previsão de futuro. Você sabe qual vai ser seu amanhã, Miriam? O que Deus quiser, o que Ele fizer. Se você se entrega a Deus, como você acabou de falar aqui, isso não vai te trazer angústia. Você está na mão dEle. Agora, se você não se entrega, se só usa isso como um conhecimento e não como uma pílula, não toma, aí sim, aí vai trazer angústia. Janaína, grande pergunta. Firmino, o preto velho do terreiro que vamos aqui em BH disse para eu tomar uns banhos para conseguir um novo emprego. Mas se devo entregar a Deus minha vida, para que tomar os banhos, apesar de eu estar tomando? Grande pergunta. Você deve entregar sua vida a Deus? Sim, você deve entregar sua vida a Deus. Agora vem um preto velho e diz para você: toma banho. Eu tomo. E daí? O problema não é o banho. O problema é você acreditar que é o banho que vai te dar emprego. Você toma banho se você tomar. Se você não tomar, não tomou. Agora, se você toma banho na esperança de que aquele banho vai te dar um emprego, você vai sofrer. Tem algumas coisas que, como a gente é virtual, né, vocês não sabem. Mas quantas vezes, depois de fazer uma palestra extremamente monista, ou seja, dizer que nada existe, Joaquim ia conversar com a Márcia, e a Márcia dizendo: eu não estou bem. Joaquim dizia assim: acende uma vela e coloca um copo com sal grosso embaixo da cama. Ele acabou de dizer que nada existe, mas disse para ela colocar. Por quê? Porque ela acredita nisso. Porque, como ele diz para ela, os espíritos que vão, que podem te ajudar, se forem te ajudar, acreditam que precisam da vela e do copo com o sal. Então isso é representar o papel. Representar o papel é viver humanamente. Representar o papel de ser homem é viver a vida humana. Se você tomar banho, tomou. Se não tomar, não tomou. Se acender vela, acendeu. Se puser copo com sal grosso, pôs. Agora, não vai ser isso que vai resolver a sua vida. Quem vai resolver a sua vida é Deus. E tem mais, como nessa pílula que eu acabei de dizer. Quando ele fala aqui, ó. Aliás, o que ele quer é o que está acontecendo. Ele já resolveu sua vida. O desemprego que você está tendo, Janaína, é a resolução da sua vida neste momento. Pode ser que amanhã não seja, mas agora é. Então pronto, toma um banho. Agora, se der certo, não diz que foi o banho. Se der errado, também não põe a culpa no preto velho do terreiro, tá? JB Pontes, conhecimento e entrega. Entrega sem conhecer, JB. Não conhece nada, não. Se entrega a Deus. Agora, a felicidade, sim. O conhecimento que pode lhe fazer feliz. E a entrega a este conhecimento. Nesse ponto eu concordo. Bia Cidinha, a pílula é adequada a cada necessitado. Eu acho que a pílula não é adequada a cada necessitado. Eu acho que, o necessitado se adequa à pílula. Acho que é mais por aí, viu? Tem hora que você tem que engolir, tem que dizer, não, eu vou por esse caminho, mesmo não acreditando, mesmo não achando que isso é verdade, que pelo menos me dá algum conforto. É por aí, viu, Cidinho? É isso aí, Carlos. Foi o sal na minha mente, foi Deus que ele está dizendo que colocou um pote de sal perto da sala e ele não sente mais presença. Não interessa quem foi. O importante é que não está mais lá. Exatamente, Janaína. Tome e nem sabe se vai dar certo ou se não vai dar. Conhecer o ensinamento. Conhecer e entrega é harmonia? JB Ponte está perguntando. Conhecer o ensinamento e se entregar não é harmonia. Ele pode lhe ajudar a se harmonizar. Todos os 12 anos de palestra do Joaquim foram fundamentados em lhe harmonizar com o mundo. Por isso é que ele nunca disse que você está certo. Ele está sempre buscando que você se mude um pouquinho para ser o que o mundo quer de você. Miriam, a gente diz conhecer e saber o que é melhor, mas no primeiro perrengue a gente sofre e se angustia e não consegue entregar a Deus o problema que sentimos estar passando. É, esse é o saber cultural, né, Miriam? A gente sabe muitos ensinamentos culturalmente. Mas como falou o JB Pontes ali em cima, a gente não se entrega a eles. Só sabe. Saber não adianta nada. A gente tem que se entregar ao ensinamento. Tomar a pílula. Tá? Você é psicóloga. Você conhece muita coisa de psicologia. E te garanto que tem muita coisa que você passa para os outros que poderia ajudar você mesmo. E você sabe, mas não consegue pôr em prática. Por quê? Porque não há entrega. A entrega é tomar a pílula. Se você não toma a pílula, se você não se entrega ao ensinamento, você só conhece o ensinamento. E aí não adianta nada conhecer. Porque cultura sem ação não vale nada. É prisão à letra fria. Caroline, não pedi nada, pois tudo o que temos é o que é preciso. Pedir ou não mais amor muda alguma coisa? Muda não, Caroline. Se você tem tudo o que você precisa, se você só precisar de pouco amor, você só vai ter pouco amor. Então não adianta pedir nada, nem amor. O negócio é ao invés de querer pedir e achar falta, é dizer, olha, vou aprender a viver com o que eu tenho. Se o que eu tenho é isso, tudo ótimo. Essa é boa, viu, Mário? Nós estamos falando de Deus, Mário está colocando assim, o molequinho estava no avião desenhando no papel. Aí o avião entrou numa turbulência e todos os passageiros entraram em pânico, vendo o molequinho quieto, desenhando. Perguntaram para ele se não estava com medo. Ele respondeu, eu não, meu pai que tá, meu pai que está pilotando. Essa é boa, Mário. Mas nem o Chico Xavier conseguiu botar em prática, hein, Mário? Na hora que o avião entrou em pânico, Conhece a história, né? Yara, o script está escrito, atuamos conforme o personagem que vestimos, e ser feliz ou infeliz não está também no script? A infelicidade do personagem está no script. A felicidade, que é o prazer de ter conseguido as coisas como o Cap acabou de falar. E isso está no script. Agora, a sua, que você não é o personagem, não está no script. Isso é o fruto do seu livre-arbítrio. Quando seu personagem sofre, o Firmino sofre, eu, seja lá quem for esse eu, pode sofrer ou não. Eu escolho. Agora, o Firmino vai sofrer. Deu para compreender, Yara? Se não deu para compreender, tenta aceitar. Se aceitar, vai. Se não, tem outras pílulas que a gente pode tomar. João Figue, é possível tomar as pílulas sem intencionalidade? Não. Não, João Figue, meu amigo. Você tem que ter uma intencionalidade. Ser feliz. Foi o que o Joaquim falou na última palestra, quando ele falou das expressões do egoísmo. Você pode vencer o egoísmo? Não. Então põe o egoísmo para trabalhar por outra coisa. Põe o egoísmo para trabalhar pela sua felicidade incondicional, não pelo seu prazer. Eu sou egoísta. Isso que falaram para mim, eu não gostei, mas como eu sou egoísta, eu quero ser feliz, eu não vou ligar para isso que falaram. É mais uma pílula. Então sim, você para tomar uma pílula tem que ter uma intencionalidade, a intenção de ser feliz. Agora, só essa intenção. A pílula não resolve vida. A pílula não faz a vida mudar. A pílula não vai fazer a Janaína ter emprego. A pílula não vai fazer o Capri melhorar de vida. A pílula não vai explicar para o Capri o 2012. Pegando seu pé, né, Capri? Não vai explicar essas coisas. Agora, se você quer ser feliz, a pílula pode te ajudar. Fábio Ramos, e o que você acha da lei da atração? Não seria uma forma de negociar com o espírito? Pois muitas coisas que eu mentalizei aconteceram exatamente da forma que eu desejei. Fábio, deixa eu falar uma coisa com você. Tem uma afirmação no Livro dos Espíritos muito interessante. Se você sempre for pesquisando a origem das coisas, um dia você vai ter que chegar à causa primária de todas as coisas. Ou seja, aonde tudo se origina. E lá é dito que essa origem é Deus. Então você fala que negociou com o espírito e aí mentalizou e aconteceu o que você queria. O espírito pode fazer o que ele quer? Seria o espírito a causa daquilo que ele quer? Daquilo que ele faz? analisa, você vai chegar a uma causa primária, você vai chegar a Deus. E desculpe, Fábio, com ser onipotente, onipresente, onisciente, justiça perfeita, amor sublime, não dá para negociar o que se quer, Fábio. Como Cristo disse, Deus dá a cada um segundo suas obras. Como diz o Joaquim, Deus nem livre-arbítrio tem. Ele não pode te dar o que ele quer. Ele só pode te dar o que você merece. Então, se aconteceu do que você desejou, meu amigo, se foi, vamos dizer assim, logrado, porque pode acontecer muita coisa que você também não deseja. E aí, nessa hora, você vai sofrer, porque você vai tentar negociar e não vai conseguir fazer negócio. Então não dá para negociar não, viu, Fábio? O negócio é tentar viver o que a gente tem. Mário, essa pílula é anestésica? Não, Mário. Ela não te anestesia, você não fica sonâmbulo. Você sabe tudo o que está acontecendo, você está vendo tudo o que está acontecendo. Só que você não sofre mais por isso. Vamos dizer assim, eu diria que essa pílula, ela abaixa a temperatura, vai, tira a febre. Só isso. Neis, essas pílulas são homeopatia, de duas em duas horas. Pô, se você consegue só de duas em duas horas, Neis, você está muito bem. Eu, se não leio a cada dois minutos, caio. Eu também concordo, Mário. O Mário está dizendo que esse negócio de pílula é para astronauta. Nós que estamos na Terra tem que ser churrasco e salada. Eu também concordo com você. Para mim isso é um churrasco com cerveja. Olá, Lucélia, tudo bem? Lucélia, eu não respondi seu e-mail porque você mandou para a Márcia. E eu acho que ela também não respondeu, que ela hoje também não foi trabalhar. Caroline, esse merecimento seria a colheita? Perfeito. O merecimento, o karma, é a justa medida daquilo que você plantou nessa ou em outra encarnação. Sim? Esse merecimento é a colheita. Ela te respondeu ontem, Lucélia, eu não perguntei para ela, desculpe. Mas ela hoje não foi trabalhar. Nós estamos verificando tudo aqui para fazer a caravana para o Rio Grande do Sul. Bom, gente, querem passar para outra pílula? Querem continuar falando disso? JB Ponte, Jesus tinha karma? Sim, Jesus tinha karma, JB. Agora vamos com calma. Todo mundo tem karma e ninguém pode deixar de ter karma, JB. O que é o karma? O karma é a consequência de uma causa. Ou seja, o karma é sempre o momento posterior ao presente. É o novo presente que vem no lugar do presente. Se não houver karma, não há vida. Em nada que você sequer possa imaginar vida, seja vida carnal ou vida planetária. Porque o karma é exatamente o momento seguinte. Então todos têm que ter karma. O problema é que a gente faz a ideia de karma como pena, como pagamento, como punição. E karma não é nada disso. É só a justa medida do que você recebeu antes. O que é chamado no budismo de dharma, para nós também é karma, viu, JB? Então, no caso, Fábio Ramos, as coisas que se conseguem seria por merecimento? ou isso já estaria traçado no caminho do espírito e a pessoa apenas percebe esse acontecimento e acha que ele aconteceu porque mentalizou? As coisas que você consegue é tudo fruto do merecimento, Fábio Ramos. E o que você não consegue também. Porque tudo é fruto do merecimento. Agora, quando você ganha alguma coisa, não quer dizer que você mereceu, vamos dizer, positivamente ganhar. Você não está sendo laureado. Você não está sendo distinguido com aquilo que você está ganhando. Você pode estar ganhando uma coisa que mais tarde vai ser o seu sofrimento. Você não sabe se aquilo que você hoje considera bom, amanhã vai continuar sendo. Bom e mal é momento. Tem a historinha do cavalo, que eu acho que todos já ouviram, que o Joaquim já contou. Tem também a história que o Joaquim já falou uma vez. Tem pai que fica todo feliz porque conseguiu comprar um carro para o filho e não viu que estava comprando um caixão. Então não vai, primeiro não entra nessa de que você por conseguiu foi um merecimento bom. Não existe isso. Você nunca sabe sobre o futuro. É o que está lá na pílula sobre o bom e o mal. Deixa eu tentar achar. Esse ainda não está lá. Mas isso vai estar também no bom e mal. Aí você continua. Ou isso já estaria traçado no caminho do espírito. Tudo está traçado no caminho do espírito. A vida humana não existe independente da existência eterna do espírito. A vida humana, ela é uma encarnação de um espírito. Segundo o que Joaquim ensina. Não estou dizendo que é verdade. Estou dizendo que é aquilo que eu acredito. Então tudo está traçado. Aí você fala, e a pessoa apenas percebe esse acontecimento e acha que mentalizou. Exatamente, você acha que recebeu porque mentalizou. Mas foi só você que achou. É outra coisa que o Joaquim fala muito. É preciso olhar o mundo de cima para baixo e não de baixo para cima. Você está olhando a partir da sua ideia. Eu mentalizei, eu recebi. Você não sabe o que aconteceu além da sua percepção nesse exato momento? Então diga, não sei. Não sei se foi isso, não sei se foi aquilo. Não sei. Sei que eu recebi o que eu queria. Legal, ótimo. Ah, e agora? E agora eu não vou vibrar muito com isso, senão quando eu não receber eu vou sofrer. É isso aí. Ficou claro? Will Crow, explique um pouco esse merecimento. Uma vez que tudo é a criação de Deus. Deus cria o seu merecimento. Deus cria aquilo que você merece. É exatamente isso. Deus cria. Por isso que o Joaquim fala que Deus não tem livre-arbítrio. Ele não pode te dar o que ele quer, o que ele acha que seria melhor para você. Melhor entre aspas, né? O que ele julgou melhor. Não. Ele te dá o que você merece. Sempre. Fábio aqui, lembrei daquela frase, tinha vida que pediu a Deus, até Deus pedir a vida de volta. É, na hora que a gente entender que a vida é um dom de Deus, a gente entende essa questão da causa primária de todas as coisas. Essa é sobre isso que nós estamos falando. Quando se fala isso aí, está se falando sobre causa primária. E aí tem o texto aqui de uma pílula que eu coloquei. O que é causa? É aquilo que se origina, que origina alguma coisa. Toda causa é uma origem. Dessa forma, o Espírito da Verdade ensina que Deus é a origem primária de todas as coisas. Vamos compreender. Primário quer dizer início, primeiro, básico, que não possui nada anterior. Podemos então compreender no ensinamento que Deus é a origem por si só de todas as coisas. Nada se origina em outra coisa e nada influencia a Deus na origem das coisas. Ele, pela sua capacidade de análise perfeita, tem a condição de dar o início de todas as coisas do universo. É isso que quer dizer Deus causa primária de todas as coisas. E é isso que ele está falando. Na hora que você toma a pílula Deus causa primária de todas as coisas, toma a pílula. Ouviu, Miriam? Toma a pílula, não só sabe a coisa. Na hora que você se entrega realmente à causa primária, não tem por que você sofrer. Não tem por que você ficar esperando. Não tem por que você ficar sabendo, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Não tem por que você ficar apreensivo, não tem por que você ficar sentindo-se culpado pelo que não aconteceu. Agora, se você não toma essa pílula, tem outra pílula que Joaquim fala. A vida vive a vida. É a mesma coisa. A vida se desenrola por ela mesma. Então é o que eu falei, são diversas pílulas com a mesma finalidade. Deus causa a primária de todas as coisas é para aquele que acredita nisso. Sinceramente, eu não acredito. Eu prefiro a pílula Deus, a vida vive a vida, porque isso para mim é fácil de eu observar. Tem dia que eu digo, hoje eu vou escrever, transcrever aqui 200 textos. Não fico 5 minutos na frente do computador, levanto. Não aguento. Porque a vida não era escrever. Eu queria escrever, mas a vida não era escrever naquele momento. O que eu posso fazer? Tá? Então são as diversas pílulas, cada uma fazendo um determinado efeito. E você toma a pílula que você quiser, a pílula que calar melhor dentro de você. Will Crow, talvez se fosse dito, Deus te dá o que você precisa, daria para entender melhor. Mas tem muita gente que fala isso. Deus dá o que você precisa. O problema é que você acha que precisa de outra coisa. Essa é outra pílula, Will Crow. Joaquim já falou sobre isso. Tá? Deus te dá o que você precisa. O problema é que você acha que você precisa de outras coisas. E aí você acha que porque você acha que ele te dá o que você precisa, ele vai ter que te dar o que você acha que você precisa. Mas é só você que acha que você precisa daquilo. Ele não acha. E como no texto que eu acabei de ler, tá aqui, cadê? Ele, pela sua capacidade de análise perfeita, tem a condição de dar o início de todas as coisas do universo. Ele é a inteligência suprema. Inteligência é a capacidade de analisar as coisas. Então ele consegue ter a capacidade perfeita de analisar o que você precisa. Você não. Você, quando eu digo, somos nós todos, né, Ucral? Não estou falando especificamente de você. Nós não sabemos. E aí a gente quer carro, a gente quer filho, a gente quer casa, a gente quer saúde, a gente quer emprego. Mas ele quer, ele sabe o que é melhor para a gente. Então essa frase também, Deus te dá o que você precisa, enquanto ainda ligados a egos humanos, para nós é duro de compreender, porque a gente ainda tem um monte de precisão que não precisa. Cap Megadon, alguém já jogou Banco Imobiliário? Você joga com o objetivo de ganhar o máximo de bens e dinheiro que puder. Nem que para isso você tenha que falir outros jogadores. Mas o que acontece no fim do jogo? Tudo volta para a caixa do jogo. Exatamente, Cap. Isso é a vida, né? Você joga, você rouba de todo mundo e aí você, quando diz ganhei o jogo, o que você faz? Guarda tudo na caixa. É o fim de todo mundo, né? Todo mundo vai para o mesmo buraco. JB Pontes, as pílulas nos tornam imunes às doenças? Não. As pílulas agem na doença instalada. Ela não é vacina. Ela só serve para você trabalhar o sofrimento, na hora que o sofrimento vier. É aquela história do não ter aonde encostar sua cabeça. A pílula não vai fazer você deixar de sofrer. A pílula vai fazer, sim, você conseguir se libertar do sofrimento naquele momento. Um abraço, Márcio, se ainda estiver aí. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer usar o microfone? Se quiser, fica à vontade. É só botar a mãozinha aí. Sobre a inteligência que a gente estava falando, vou ler mais um pedacinho do texto aqui sobre essa questão de saber o que nós precisamos ou não. É o ensinamento Deus é a inteligência suprema. Então a pílula diz o seguinte: inteligência é a capacidade de perceber, analisar e armazenar percepções. Quando o Espírito da Verdade diz que Deus é a inteligência suprema, quer dizer então que Ele é aquele ser do universo que é capaz de analisar perfeitamente tudo que se passa. Outra pílula, justiça de Deus, ainda sobre o tema de ter as coisas. Se afirmarmos que consideramos Deus justo, temos de admitir que Ele não é apenas justo, é a justiça, pois é o expoente máximo de qualquer atributo que lhe apliquemos. A compreensão perfeita deste ensinamento é muito importante, pois quando acusamos a existência de uma injustiça, apesar de dar a Deus o atributo da justiça, estamos dizendo que naquele momento não existiu Deus. Quando falamos que existiu uma maldade, negamos a presença de Deus, pois Ele é a bondade. Vocês estão me ouvindo? Ficou todo mundo quieto de repente? Estão conseguindo me ouvir? Cap Megadron, e Deus lá no atropelamento dos ciclistas, né? Tem um assuntozinho aqui chamado tragédias dentro das pílulas, que fala o seguinte: todas as catástrofes que Deus, causa primária, fez através do homem, agente reagente da causa primária, têm origem no karma coletivo. Só estavam nas cidades onde caíram as bombas atômicas aqueles que precisavam e mereciam passar por aquilo como caminho para a elevação espiritual. É, Cap, só estava na frente daquele carro, naquela passeata de bicicleta, quem precisava e merecia estar ali. Pois é, né? Armando, como se entregar realmente à pílula para ela não serem apenas conhecimento teórico? Boa pergunta, Armando. Usando constantemente. A ideia deste... Eu vou usar uma palavra aqui, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, tá? Mas a ideia desse livro ou dessa coletânea em arquivo DOC, e se alguém quiser depois imprimir, que ainda tem muita coisa para colocar, é você ter à mão um referencial. Então vamos dizer assim, você está apreensivo. Vai lá em apreensão que você vai encontrar a pílula. Reflete sobre o que você leu, luta contra o sofrimento, fecha o livro. Na verdade, isso aí eu conheci há muitos anos atrás, chamado Vadimekum. É a síntese de ensinamentos. Eu conheci já da medicina, eu conheci do espiritismo. O espiritismo tem isso. É exatamente como um livro que você leva numa excursão que fala da cidade. É um livro para você excursionar pela vida, Armando. Tá? Para você ter sempre ele em mãos, e por isso eu tô mandando praticamente tudo e estou colocando nesse arquivo DOC, para você ter sempre à mão, para na hora que você tiver com o problema, se tiver com sofrimento, você ter onde recorrer. E aí você recorrendo a isso, você tomou a pílula. E aí você vai parar, analisar e vai lutar. Cada vez que você vai tomando a pílula, você vai se entregando àquele ensinamento. Vai se entregando àquela pílula. Ficou claro? Fábio Ramos, aquele caso que ocorreu esses dias da menina que foi estrangulada com cadarço, não seria talvez uma forma radical de Deus criar karma para todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma? O radical fica por sua conta, Fábio. O radical fica por conta de você ver um corpo humano morto. O radical fica por conta de você ver, você, com os conceitos humanos, ver uma criancinha pobre, coitada, estrangulada. Não existe corpo, Fábio. Não existe criança, Fábio. Existe espírito encarnado. Um espírito que muitas vezes está ali por missão. Não sei se vocês se lembram uma psicografia que correu aí na internet, daquele garotinho lá do Rio de Janeiro que foi arrastado fora do carro, batendo para lá, batendo para cá, e ele dizendo para a mãe: não sofre, mãe, eu nasci para aquilo. Eu nasci para fazer aquilo. Sabe, é esse radical, esse sofrer por causa da morte, esse fato de achar bárbaro o que aconteceu, está se apegando à ideia humana das coisas. Para o espírito, a vida humana só serve como provação, para mais nada. Para mais nada. Então o espírito não se prende a essa vida humana. Ele vem, nem que seja preciso, viver como célula 2 dias, 3 dias e ser abortado. E ele não sofre nada por aquilo. Está nem aí. Porque aquilo ali, ou era missão, ou era resgate, o karma dele, né? Só isso. Então esses casos chocam, mas servem também, Fábio, como você colocou aqui, para todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma. Sim, todos que estão lendo no jornal, todos que estão vendo na televisão, estão envolvidos de alguma forma. Estão criticando a mulher que matou. Estão chamando ela de assassina, estão chamando ela de monstro. Foi sua prova, Fábio. Aquela menina morreu para você. Para você aprender a amar a todos. Já leu a parte da Bíblia que Cristo fala sobre o inimigo? Ele diz assim: é muito fácil você abraçar seu amigo. Quero ver você cumprimentar seu inimigo. Ele diz assim: se o soldado estrangeiro lhe pede para carregar um tronco um quilômetro, carregue dois. Ele diz assim: se alguém lhe pede a túnica, lhe dê o manto também. É isso que ele fala porque quer tratar o inimigo. Então serve para você, serve para todos nós, Fábio. Não foi só a mãe, o pai, o vizinho, os amiguinhos da escola que estão envolvidos nisso, não. O caso, quando ganha repercussão, isso é uma coisa que o Joaquim falou há muito tempo atrás, o caso, quando ganha repercussão, tenha quase certeza que ali está um missionário. Por quê? Porque essa repercussão nacional, internacional, ela vai servir de prova para todos que entram em contato com aquilo, para ver se você vai amar ou se você vai se prender na forma humana e vai sofrer. Ficou claro, Fábio? É isso aí, Cap. Quem quiser, então, é só mandar um e-mail aí para mim. Eu ponho aqui na listinha. Já tem 19 pessoas que estão recebendo toda semana. É isso aí, Guto. sidmeeu@yahoo.com.br. Manda que amanhã já tem, porque segunda-feira é carnaval. Carnaval não dá para trabalhar, né? Eu já te respondi, né, Fábio? JB Pontes. Então o karma de Jesus, na verdade, era a missão dele? Exatamente, JB. Pode se encarnar, segundo o que Joaquim fala, para provas e expiações, e aí você está fazendo a sua provação, ou pode se encarnar para ajudar a quem está em provação. E aí a encarnação, ou karma, é uma missão, não é uma prova. Então o karma de Jesus era a missão dele. Sim, concordo com você. Agora, não é só Jesus, não é só os mestres, não é só as pessoas santas. Tem muita gente que mora na favela que nasce por missão. Essa menina, quase com certeza, eu não sei, não posso garantir, mas para mim sim, era missão. Não foi nenhum Jesus na vida, mas para mim era missão. Aquela menina que matou os pais para ficar com a herança, eu esqueci o nome dela, segundo Joaquim também era missão, viu? Aquela que não quer deixar sair da cadeia agora. Esqueci o nome dela. Se alguém souber, põe aí. Cap, eu já acho que mais justo seria não haver distinção entre karma, dharma e missão, porque não nos cabe julgar se é uma ou outra dessas opções aí. Digo isso porque karma na mente humana é entendido como castigo, e quem de nós vivos pode saber com plena certeza o que será. Tem uma pílula que eu coloquei hoje sobre assassinato. Deixa eu achar aqui, peraí. Diz assim, participante perguntando: então tem gente que nasce com a missão de matar alguém? Aí Joaquim responde: sim, matar alguém é uma missão que pode ser assumida por um espírito para auxiliar seu irmão universal durante a encarnação. Deixe-me perguntar-lhe algo. Então veja, matar alguém é uma missão que pode ser assumida por um espírito para auxiliar seu irmão universal durante a encarnação. A própria mulher que matou pode ser um espírito em missão, uma missão igual a de Jesus Cristo. Deixe-me perguntar-lhe algo. Se você precisa fazer alguma coisa, algo que não pode deixar de ser feito, confiará a tarefa de lhe auxiliar na execução a um amigo ou a um inimigo? Claro que entregará essa tarefa a um amigo, pois confia que ele não falhará com você. A partir desta constatação, saiba que muitos são os espíritos que nascem apenas para ajudar os amigos. Eles não encarnam para si, mas programam uma vida só para ajudar outros que estão em provas, servindo de instrumento para que eles vivenciem o karma deles. Ou seja, quem pode estar com missão aí é a mulher que matou, não a criança. A criança está vivendo karma. É isso que a pílula diz. Isso é serviço espiritual ao próximo, e a literatura espírita está cheia de exemplos dessa natureza. No entanto, o que lhe choca no que estou dizendo é que a missão, nesse caso, foi tirar a vida do amigo. Não importa o que se faz, mas a intenção com que se participa dos atos. No caso do instrumento do assassinato, que cumpre uma missão, a sua intenção espiritual é proporcionar ao amigo a oportunidade de vencer uma determinada provação escolhida por ele mesmo. Sendo assim, não há pecado ou erro, mesmo que este karma seja o de enviar uma bala que ferirá mortalmente o amigo. O futuro assassino encarna, vive perto ou longe do amigo espiritual, mas na hora certa se encontrarão, e então agirá para que outro vivencie o seu karma, para que o outro vivencie o seu karma. Tudo regido pela lei do karma, que é gerada pelas características universais oriundas do Senhor Supremo, justiça perfeita e amor sublime. Agora, é esse pedacinho que eu estava lembrando. Agora, veja bem, não estou dizendo que todo assassinato acontece assim, um ato assumido por um missionário, mas que isto acontece, que esta é uma opção real. Existem outras opções menos sublimes para se transformar em instrumento do karma de outro ser universal, mas esta é uma opção real. No entanto, você jamais poderá, encarnado, distinguir um caso do outro. Portanto, se não sabe dizer se está acontecendo um ato de um amigo ajudando o outro ou não, é melhor não julgar, para não acusar indevidamente quem não merecia. Saiba que você jamais conseguirá saber a real intenção que está por trás de cada ato, porque está limitado pela razão oriunda das percepções, assim como muitos espíritos que estão fora da carne também não conseguem. Exatamente o que você falou, né, Cato? E essa leitura foi importante para falar disso. De repente, quem está em missão é a assassina, não o assassinado, hein? Essa é uma pílula boa de tomar nos dias de hoje. Eu ainda nem tinha ligado essa coisa. Pode ser que a mulher é que seja missionária, é que seja o Jesus da história, vai. Fábio Gama, na verdade eu perguntei porque eu achei que foram muito severos com a mulher que matou a menina. Afinal, aquele espírito veio em missão. Não sei, pode ter vindo, pode não ter vindo. Agora, se houve alguma severidade com ela, Fábio, estava na missão ou na provação. Nada acontece que não seja causado pela causa primária e que não esteja dentro do plano daquela encarnação. Então, meu amigo, se ele for severo com ela, era para ser. Agora, eu não vou criticar nem ela, nem aqueles que foram severos com ele. Essa é a visão que a pílula leva. Cidinha, a pílula nos auxilia a tirar o peso, o valor que damos ao acontecimento, certo? Essa pílula, sim, te ajuda a isso. Até porque, realmente, o peso é você que dá. Não existe no universo. Você que deu. Então você que tem que tirar. Exatamente, Fábio. Suzane Ristoff, é essa mesmo. Era a missão. Segundo o que falou Joaquim. Sim, Janaína. Seria a missão a Suzane Ristoff. Vinícius, o Fernandinho Beiramar deve ser Jesus, então. Se é ou se não é, eu não sei. Pode ser, hein? Pode ser. E a prova dele é grande, hein? Fábio, mas se o espírito veio com essa missão, por que ele sofre as consequências desse ato? Muitas vezes sofrendo anos no umbral. Você já está falando em sofrer no umbral, não sofrer na terra. Não sei te dizer, viu, Fábio? Eu sei de alguns que mataram e não foram para o umbral. Sei de outros que mataram e foram para o umbral. Como no texto ali que eu li, diz o seguinte. Você não conhece o que importa é a intenção com que se participa. Você não sabe com que intenção se participou do ato. Então essa é que vai levar para o umbral. Mesmo seres missionários, às vezes participam com intencionalidades egoístas, viu? JB Ponte, mas ela matou por causa de R$2.000 e porque tinha raiva do ex-amante. Isso é o que você acha. Você só está vendo o lado humano. Você não sabe o que aconteceu antes, não sabe o que vai acontecer depois, não sabe o que aconteceu lá em cima para aquilo acontecer. Tem um livro, eu não me lembro mais o nome do livro, eu acho que está lá na Biblioteca de São Carlos. É um cara que trabalha no SBT e que ele traz psicografias. E tem um livro que fala de uma socorrista, o JB, que ela vem à Terra para socorrer. E ela entra num quarto, e nesse quarto está um pai e uma filha. Daqui a pouco chega um outro cara, que tinha acabado de estuprar e matar a mulher do cara, entra no quarto, mata a filha do cara, humilha o cara fazendo ele fazer xixi nas calças e depois mata ele. Aí ela sai, ela fica parada ali e o assassino sai correndo. E aí o espírito fica parado ali dizendo: não, eu vim aqui para salvar a mulher, para ajudar esse que morreu. Aí o mentor diz: não, você veio aqui para socorrer o bandido, vai para trás dele. O espírito veio socorrer o bandido, não aquele que foi morto, humilhado. Tem algumas coisas que a gente não entende, que a gente só está vendo na matéria. Existe muito mais mistérios entre o céu e a terra, Fábio, JB, do que a gente possa imaginar, viu? Essa última que eu li é assassinato, viu? Essa última que eu li era assassinato. Exato, Cap. Uma coisa liga na outra. Por quê? Porque a vida é totalmente ligada uma na outra. Se nos batem numa face, temos que dar a outra. Por que matar pode ser uma missão? Porque ser morto é uma forma de morrer. E morrer faz parte da encarnação. Morrer é uma provação, Caroline. Morrer é uma prova para o espírito. Então, como é uma prova para o espírito, precisa de um missionário que crie a prova, que mate. Se não é um assassino que mata, pode ser um cigarro. Pode ser uma espinha de peixe que você engasga. É exatamente por isso. Matar é uma missão. E esse dar a outra face, Caroline, é interna, não é externa não, tá? Você pode dar a razão, mas ficar com raiva e lá e brigar. Janaína, mas Firmina, a mulher que matou a criança precisou ter raiva nessa encarnação. Quem disse que ela estava com raiva? Quem somos nós para julgar o mundo interno dos outros? Isso aqui é notícia de jornal. Viu, Janaína? Isso aqui é notícia de jornal. Ela ficou com raiva por causa do amante, que não sei o quê. Ficou claro? Então não sei se ela teve raiva não. Olha a gente julgando o mundo interno dos outros. A gente não conhece o nosso, vai querer julgar o dos outros? Cidinha, se puder escreve letra maiúscula aí. Levando a história do assassinato que necessitava de auxílio, me coloco como meu mentor ao me observar agindo de uma forma que não desejo, mas acho fazendo meu irmão muitas vezes ao que parece ser um ato de maldade. E sinto que não fiz com intencionalidade. Exatamente isso aqui. Bom, gente, 10 horas. Se alguém quiser colocar uma última pergunta aí. O tempo vai passando. Nós vimos umas 3 ou 4 pílulas. todas elas foram trabalhando o sentido da primeira coisa que eu falei, que foi a culpa. Não sei se vocês repararam, nós falamos na culpa, no culpar, no sentir-se culpado o tempo inteiro. Olha quantas pílulas nós fomos abordando para os diversos tipos de culpa, né? Miriam, as pílulas serão sempre necessárias, haverá um dia que não mais precisaremos delas. Quando você memorizá-las, Miriam, e recorrer dentro dela, você não vai precisar mais dela. Agora, você vai precisar delas enquanto você estiver encarnado. Estejam elas na mente ou esteja ela no papel, você vai precisar delas. Porque o sofrimento é inerente ao ser humano. Não dá para corporificá-las não, viu, Raimundo? O sofrimento é inerente ao ser humano, então o sofrimento vai vir. E aí você vai ter que trabalhar esse sofrimento. Cápio, o que você está perguntando se vai ter mais amanhã? É a pílula ou é a palestra? Ok, JB. JB está dizendo que não consegue enxergar por essa ótica. Sem problema, é a sua verdade. Mas dentro de outras pílulas, de outras conversas, com certeza a gente pode, quando o assunto for esse aí, ter outros pontos de vista. Que explique, né? Jofig diz assim, mas para a mulher matar, ela não precisou de uma razão lógica, como por exemplo ciúme ou outra coisa? Mas a lógica é humana, Jofig. A lógica faz parte da provação. A lógica que você tem. Você acha que entrou hoje aqui para poder ouvir, para me ouvir, o que aliás eu fico muito grato? Não é que você achou porque acha que gosta, porque acha que o ensinamento faz bem. Isso é só sua lógica. Isso é vida. A vida acontece. Então não foi você que entrou aqui, foi a sua vida que entrou aqui. Essa lógica aí não entra na história não, viu, João Figue? É apenas alguma coisa que você acha. Tá? É alguma coisa que você acha que foi por causa dessa lógica. Cap, você quer saber se amanhã vai ter mais palestra? Não, amanhã não vai ter não. Só agora, eu agora só daqui a 15 dias. Na próxima quinta-feira é o Joaquim. Amanhã vai ter mais pílula. Estou com umas 40 já em e-mail aqui guardado para mandar. Avadute Guita, né, Mário? Cap, você acha que fui eu que falei tudo isso, é? Poxa, você está sendo enganado pela sua percepção. Fui eu não. É, eu estava dizendo, o Raimundo está dizendo, estava complementando quando você disse que temos que memorizar a pílula. Aí, temos não, podemos, né? Aí recoloquei dizendo que temos que corporificar. Não, não consegue se corporificar, não consegue automaticamente fazer a pílula funcionar. Corporificar para mim, Raimundo, é automaticamente. Não, isso eu acho que não dá. Você vai ter sempre que pensar, vai ter sempre que analisar, vai ter sempre que meditar sobre o assunto. É, não tem, né, Mário? O Avadut Gita não tem como memorizar, não tem como abandonar. Bom, gente, boa noite para todos. Obrigado por estarem aqui, foi muito bom estar com vocês conversando. Daqui a 15 dias a gente volta a falar sobre as pílulas. Dia 13, Joaquim está em São Paulo. Não sei se o pessoal de Campo do Jordão está aí. Eu já tenho uma proposta de data, vou mandar por e-mail, viu? Cap, você quer supositório aí? Não, aí depois é outra coisa. Tá, eu estou te esperando, Galego. Vem tranquilo.